Graça e paz, irmãos. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias novamente na carta de Paulo aos Filipenses. Dessa feita, nós vamos abrir no capítulo 1, no versículo de número 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9, nós vamos ler até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Senhor, humildemente nos apresentamos diante do Senhor. Primeiramente, meu Deus, para te agradecer. Te louvar, meu Deus, pelas instruções que o Senhor já nos tem dado por meio da sua palavra. Mas nosso Senhor, precisamos, meu Deus, da sua orientação, para possamos compreender a tua palavra. Precisamos da tua iluminação para podermos enxergar a tua voz em meio às letras. Por isso, Senhor, abre as nossas mentes nesse instante. Senhor, molda o nosso coração conforme a tua vontade. Humildemente te rogamos, meu Pai, fala-nos nessa noite. Como teus servos, queremos ouvir a sua voz. No nome santo de Jesus. Amém. Nós descobrimos então que para termos uma vida de integridade diante do Senhor, não é possível fazê-lo somente com regras externas. Há uma necessidade de um conhecimento íntimo e sincero do Senhor Jesus. Sem conhecimento e o encontro verdadeiro com Cristo, não é possível haver uma atitude correta com respeito à santidade. Daí eu entendo que uma vez conhecendo a Cristo, eu abandono todas as minhas certezas, as minhas confianças carnais e passo a confiar totalmente nos méritos de Cristo para a minha salvação e tenho assim minha mente moldada, agora modificada para ser como a mente de Cristo. E aí, ao invés de tentar forçar a minha natureza carnal a ser alguém que eu não sou, eu sou regenerado em Cristo e passo a ser alguém diferente. Eu não só aparento alguém diferente, mas eu me torno uma nova criação em Cristo Jesus. Mas nós vimos que isso não é um conceito subjetivo de sentir-se salvos, sentir-se uma nova criatura, coisa do tipo. Mas nós vimos que nós temos um padrão efetivo e autoritativo de comportamento como consequência dessa nova vida em Cristo, que é fazer conforme a vontade dele. E a vontade de Deus não está expressa em bocas de profetas modernos, mas está expressa na Escritura Sagrada. Então, todas as orientações que eu preciso descobrir sobre todas as áreas da minha vida, eu busco na Escritura. Ela é a minha única fonte de fé e de prática. Todas as minhas crenças têm que derivar dela. Toda a minha vivência tem que derivar dela. Então é retornando a ela agora que nós buscamos agora qual é o comportamento que nós deveremos agora começar a manifestar fruto dessa minha nova vida em Cristo. E das orientações que a Escritura vão me dar para que eu possa viver. A gente retorna para Paulo falando aos Filipenses. E é sempre bom lembrar da situação em que Paulo está escrevendo. Ele está escrevendo preso de Roma, início da década de 60. Em uma situação bem difícil para ele, mas ele mesmo assim ele fala sobre alegria. É sobre isso que essa carta faz. É uma carta extremamente pessoal. Notem como ela é pessoal. Paulo já começa dizendo que tem notícias deles e que está alegre. Mas olha o versículo de número 8. Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vós. Nota como Paulo, ele traz para perto dele, não membros de uma igreja, ele traz irmãos, amigos, família dele. Ele diz, vocês são meus irmãos em Cristo e eu tenho saudade de vocês. E ele já tinha dito para esses irmãos que ele faz oração por esses irmãos, versículo 4, olha lá em cima. Ele diz, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações. Paulo costuma dizer isso para as igrejas. Eu oro por vocês. Não é, meus irmãos, uma hipocrisia santa, do tipo, eu digo que oro, mas não oro, às vezes eu oro. Paulo parece que mantém uma agenda diária de oração, rogando a Deus pelas igrejas, que ele se sente responsável. E quando ele escreve aos Filipenses, ele diz, eu rogo a Deus sempre por vocês. A pergunta é, o que é que Paulo tanto pede a Deus por essas igrejas? Paulo já instruiu essas igrejas, Paulo já deu orientação teológica a essas igrejas. O que é que Paulo espera dessas igrejas para rogar a Deus? Versículo de número 9, é o assunto da oração que Paulo diz que faz constantemente lá no versículo de número 4. Paulo então apresenta-nos agora a oração dele e nos mostra que como consequência dessa minha nova vida em Cristo e como consequência da minha aproximação às Escrituras, como uma base fiel para o meu comportamento, ele agora faz uma oração nos apresentando o fato de que todo aquele que é renascido em Cristo tem um desejo sincero de uma vida piedosa. Não é uma questão de ser forçado pela sociedade, não é questão de ser forçado pela igreja a ter um padrão de comportamento, mas é um desejo sincero que parte de um coração renovado em viver uma vida de piedade na presença do Senhor. Não são exigências que um conselho da igreja dá para que você se mantenha na linha, mas é, uma vez tendo minha mente renovada conforme a mente de Cristo e encontrando nas Escrituras o desejo expresso de Cristo para a minha vida, eu tenho um desejo sincero em ser alguém piedoso. Esse desejo então de piedade, meus irmãos, é o que Paulo vai orar por essa igreja. Paulo vai orar que essa igreja tenha desejo de piedade. Mas para isso ele ora que essa igreja, ao ter esse desejo de piedade, a querer viver santamente no mundo, ele nos leva a pensar que ele encontra passos que essa igreja precisa caminhar. Daí ele diz, preciso ter desejo de ser piedoso, mas para isso eu preciso buscar algumas coisas e o Senhor é que me auxilia. Preciso compreender isso. Que não é possível caminhar esses passos aqui se eu não tiver aquele primeiro passo que nós falamos ontem à noite. Sem uma vida entregue nas mãos do Senhor, onde a justiça não é própria, mas a justiça de Deus em mim e a mente de Cristo moldou a minha mente agora, conforme as Escrituras, eu não vou poder seguir esses passos aqui. Então não adianta decorar esses passos e tentar fazer em casa. Notem, isso é alvo de uma oração. Se é alvo de uma oração, o que é que já nos ensina já de primeiro lugar? Não é possível fazer sem o auxílio de Deus. Então deve se tornar também nossa oração, no sentido de desejarmos a piedade. Desejarmos a piedade e aí, como sendo um péssimo presbiteriano, e que nunca meus alunos de homilética me escutem, mas ele nos dá 5 passos aqui, bem rápidos. Primeiro passo, meus irmãos, está logo aí no versículo 9. Ele já começa dizendo, o desejo de piedade vai te levar a buscar um amor sincero, amor não fingido. Veja aí, ele diz, e também faço esta oração. Qual é a oração? Que o vosso amor aumente. Primeira oração, o primeiro fator que Paulo leva à oração, e olha, ele está falando de passos, e como ele está falando de passos, ele está dizendo que é uma coisa depois da outra. Isso é um processo. E uma coisa vai levar a outra. Ele diz, o primeiro passo, então, já que eu tenho uma nova vida em Cristo e que a Escritura se tornou o padrão da minha vivência, ele diz, eu quero ser alguém santo e o primeiro passo, então, é o amor. Mas o amor, meus irmãos, que ele coloca aqui não é um coleguismo. Pelo contrário, é um amor com padrão divino. O termo amor não precisa nem explicar para os irmãos, mas ele se repete nas cartas de Paulo em vários momentos como sendo um amor sacrificial. Em algumas Bíblias, esse termo amor é traduzido, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, não como amor, mas como caridade. Porque a caridade, meus irmãos, não é necessariamente um sentimento. O que ele está dizendo aqui é, o que eu oro é para que vocês tenham bons sentimentos uns para com os outros. Não tem nada a ver com sentimento, haja visto que nós não conseguimos controlar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles andam muito por instinto. Mas a ideia de Paulo aqui é que ele ora que essa igreja tenha uma atitude amorosa. E essa atitude amorosa, ela é espelhada na atitude amorosa de Deus. Entenda uma coisa, meus irmãos. O amor de Deus por nós não está baseado no fato de que ele gostou de nós, porque não havia nada em nós que o fizesse gostar de nós. Quer ver só? Nós adoramos criancinhas bonitinhas, não adoramos? Tem um bocado aqui. Coisa fofa, o cabelinho dele, aquela coisa todinha. Não, meu irmão, você diante de Deus não é uma criaturinha fofa como essa. A minha irmã, quando era novinha, como toda criança trelosa, gostava de fazer algumas artes. E ela, com menos de um ano de idade, nós ficávamos vigiando o cocô, porque era um problema. Naquela época, nós não tínhamos fralda descartável. Se usava fralda de pano. No máximo, tinha uma chamada, uma tal de calça enxuta, que era uma verdadeira tormento para a criançada. Mas botava aquelas fraldas nela, né? E ela ficava na rede lá. O problema dela era deixá-la caladinha. Se ela se calasse, quem é pai sabe. Menino calado, tem algum problema acontecendo. Corre e procura onde é que está. Daniele calou-se, tem acontecendo alguma coisa. Já corria. Certa feita, nós chegamos na rede. E Daniela era uma lourinha, com cabelo bem curtinho. E era aquela coisinha redonda. Quando nós chegamos lá, Daniele só tinha os olhinhos do lado de fora. O resto era cocô. Ela conseguiu botar a mão e passou creme no corpo inteiro. Eu me lembro como se fosse hoje. Minha mãe pegou pelo braço assim e fez, menina nojenta. Leva e joga dentro de uma bacia lá atrás, tentar tirar esse cocô. Olha, foi um trabalhão para tirar. Irmão, você não é um bebê bonitinho para Deus, você é um bebê cheio de cocô. Você não tinha nada em você que pudesse ser um alvo da simpatia de Deus. Deus te amou. E por que nós esperamos que o amor que Deus expressou por nós e que nós devemos expressar para com o nosso irmão tenha a necessidade que o irmão seja simpático a mim? Por que que eu preciso que o irmão seja sorridente para comigo e que eu goste dele para amá-lo? Não. Paulo diz, o meu desejo sincero, a minha oração é que vocês vivam vida piedosa. E a vida piedosa que eu quero que vocês façam no primeiro passo é amem. E que o amor que vocês já possuem uns pelos outros, ele aumente. Então ele está dizendo, eu quero que vocês gostem uns dos outros e se levantem, peguem na mão dos outros. Somos corpos. E assim, não tem nada a ver com isso. Ele diz, eu quero que vocês ajudem uns aos outros. Que vocês cuidem uns dos outros. Que vocês auxiliem uns aos outros. Que vocês perdoem-se mutuamente. Que vocês se cooperem. Que vocês compartilhem de tudo uns com os outros. Notem, é fazer o bem em todo o tempo para com o meu próximo. Isso é amar. Paulo diz, vocês já fazem isso. Isso é bom. Ele dá graças a Deus por essa igreja que trabalha, que faz a vontade do Senhor. Mas ele diz, eu preciso que vocês, e eu oro isso ao Senhor, que vocês aumente o amor de vocês. Porque amor não é algo que se mede com colher. Amor não é algo que já se chega à medida perfeita. O amor precisa sempre aumentar. Mas nós achamos muitas vezes que o amor é o padrão dessas igrejas agora. E como com a desculpa de que Deus prega o amor, porque Deus é amor e nós precisamos amar, amar muitas vezes é entendido nessas comunidades como passar a mão sobre a cabeça, do tipo, vinde como estáis. Já viram essa? Vinde como estáis. E aí o cara permanece como está. E mantém-se sempre como está. E continua sendo amado. É o famoso evangelismo, Jesus te ama. Isso, meus irmãos, não é a visão correta das Escrituras. A ideia dele é um pouco mais profunda do que essa coisa rala. A ideia do amor é que o amor precisa vir acompanhado de mais duas outras coisinhas. Olha aí o versículo. Que o vosso amor aumente mais e mais, em quê? Em pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo chega agora e diz, entenda uma coisa, esse amor, que é o mesmo amor divino, é um amor que parte da vontade, não dos sentimentos, é um amor profundo, esse amor precisa ser um amor dinâmico, a ponto de que essa igreja precisa trabalhar o amor atrelado ao conhecimento. É bem verdade que Paulo vai dizer mais à frente, que quando a letra desprovida de uma espiritualidade, ela pode matar o amor. Até havendo profecias, o amor pode cessar. Mas de alguma maneira ele coloca e diz, mas não existe amor sem conhecimento, sem instrução bíblica. A ideia, meus irmãos, é que eu tenho que amar conforme as Escrituras. Não é conforme o que eu acho que eu devo fazer. Porque muitas vezes a nossa percepção do amor, ela está manchada pelo pecado. E quando nós amamos de maneira pecaminosa. Precisamos nos lembrar que nós não conseguimos fazer nada sem que o pecado manche, suje isso. Nossas mãos são sujas e tudo que nós tocamos, ela contamina. E até o amor que nós expressamos para com o nosso irmão vem contaminado também. Daí a ideia que ele nos passa aqui é que esse amor tem que aumentar, mas ele tem que aumentar em conhecimento. De forma que a Escritura norteie o amor. E o amor, então, não passa necessariamente somente por um acobertar, por um cuidar, por um acarinhar. Mas o amor passa por exortar e, em muitos momentos, pelo disciplinar. Quer ver só uma coisa? Um dos atos mais difíceis da vida dos pastores, fora, por exemplo, os cultos fúnebres, são atos de disciplina. Nós não gostamos disso. O pastor não sente prazer em disciplinar um membro da igreja. Mas o que é que a igreja precisa lembrar e o próprio membro que está sendo disciplinado precisa lembrar? Aquilo ali não é um ato de castigo. Aquele é um ato de amor. Nós amamos você a ponto de corrigi-lo para que você retorne ao caminho correto e não vá para o inferno. Nós precisamos resgatar os princípios da disciplina na igreja como um dos mais belos atos de amor da igreja. Um pai que ama um filho não é um pai que presenteia bem o filho ou que enche o filho de carinho. Mas o pai que ama o filho é o pai que instrui o filho em todo o tempo numa atitude de amor e o disciplina quando há necessidade. Os maiores erros da vida de Davi na criação dos seus filhos foi amar demais os filhos a ponto de não discipliná-los. Ele não disciplina nenhum dos seus filhos. Nem o próprio filho que estuprou a irmã ele consegue disciplinar. Nem o filho que levantou um exército contra o pai ele consegue disciplinar. Ele não consegue disciplinar. Perdeu a família inteira. Perdeu todos os filhos. Notem, o ato de disciplina é um ato de amor. Paulo diz, por isso que é o amor, ele vem aqui embasado com conhecimento e discernimento. Não é um amor frouxo, folgado, tipo, não, vamos nos amar. Vamos nos amar porque Deus é amor. Mas é um amor do tipo, vamos encobertar o problema do irmão, vamos cobrir o pecado do irmão, vamos deixar o irmão quietinho, não vamos ofendê-lo. Isso, meus irmãos, é a mentalidade do mundo. O mundo faz isso. O mundo não se mete na vida do outro. A gente deixa ele lá. Que ele se quebre. Nós não. Nós amamos e cuidamos uns dos outros. E esse amor é com conhecimento e com discernimento. Então o desejo de piedade passa então pelo primeiro passo, buscar amar. Buscar que o amor aumente. Mas não só buscar que o amor aumente. O texto nos apresenta a ideia também de buscarmos excelência. Olha aí, versículo número 10. Ele diz, para que vocês amem mais e mais, no pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes. Ele não está dizendo aqui, meus irmãos, necessariamente aprovar coisas boas. Porque a ideia de aprovar coisas excelentes, pode ter essa ideia de discernir entre o bem e o mal. Pode ser que ele esteja pensando um pouco nisso, já que a ideia do texto traz um pouco disso do passado. É entender que, uma vez agora eu vivendo a piedade e amando o meu próximo, eu vou conseguir discernir entre o bem e o mal. Mas notem, não é um discernimento do que eu acho que é o bem e o mal, porque o meu senso de discernir o que é bem e mal está distorcido pelo pecado. Mas com base nas escrituras, eu vou conseguir discernir o que é bom e o que não é. Só que Paulo acrescenta um fator mais interessante aqui, que é a possibilidade de não só discernir o certo do errado, mas discernir o que é melhor do que é pior. Notem, ele coloca a ideia de aprovar as coisas excelentes. Não só coisas boas, não só discernir o que é bom, mas conseguir discernir aquilo que é excelente. Nós não buscamos as coisas somente boas. Nós somos agora estimulados a buscar o que é o melhor. Daí veja só. Quando eu entendo esse próximo passo na busca da piedade, eu preciso compreender que o Senhor me conclama agora a buscar as melhores coisas para a minha vida. Aí veja. Quanto tempo eu vou dedicar por dia para buscar as melhores coisas? Para você, o que é a melhor coisa? De repente, a melhor coisa para você seja um bom emprego com muito dinheiro. Isso é a coisa mais excelente na vida. E não necessariamente ela pode ser uma coisa boa. Isso pode ser a destruição de alguém. Às vezes a gente acha e diz, ah não, arranjei um emprego bom agora. Deus me abençoou. Aí esse emprego bom te tira o dia do Senhor. Esse emprego bom te tira o tempo de dedicar-se ao Senhor. E aí, onde está a bênção? Ou, ganhei na loteria, Deus foi bom. É. Aí deu o dízimo e sumiu da igreja. Desviou-se, perdeu-se. Eu estava conversando com a irmã e ela tinha dois empregos lá na igreja. E ela disse, pastor, o senhor falou domingo à noite sobre uma coisa e eu descobri que Deus ouviu minha oração. Qual foi, minha irmã? Ela fez. Eu estava dizendo, Senhor, me desculpe, eu sei que o Senhor quer que eu me dedique mais ao Senhor. Mas, Senhor, o Senhor sabe, eu não tenho tempo. Eu preciso que o Senhor entenda isso, que eu não tenho tempo. Ela disse, Senhor, pastor, fui demitida de um dos empregos. Ela disse, Deus ouviu minha oração. Ela disse, eu vou arranjar tempo para você. Eu vou arranjar um tempinho para você. Não diga que você não tem tempo para servir ao Senhor. Senhor, me desculpe, mas eu não tenho tempo de orar. O Senhor vai botar você doente, passar 30 dias numa cama orando. Meu filho, você, e ainda vai ser sustentado com auxílio na doença. Olha que coisa boa. Orando por 30 dias de cama. Então não diga, Senhor, não tenho tempo. Diga, Senhor, eu sou um pecador miserável. Eu preciso reservar tempo. Notem, buscar as coisas excelentes. Buscar não só as coisas boas para a minha vida cristã, mas buscar aquilo que vai me fazer crescer espiritualmente. Buscar o que há de melhor. Daí, meus irmãos, não é ficar aprendendo com TV, não é ficar aprendendo assistindo Big Brother, que são vagabundos pagos para nos fazer ficar vagabundo também, mas é a ideia de buscar o que há de melhor na vida. Na sua lei eu medito. Isso é buscar coisas excelentes. É buscar ao Senhor e meditar na presença do Senhor por todo o dia. Isso é buscar coisas excelentes. Paulo diz, tenha desejo sincero de piedade, busque excelência, tenha escolhas ótimas à sua frente, escolha sempre para a obra do Senhor e o trabalho do Senhor. Mas além do desejo de piedade me levar a buscar amar e buscar coisas excelentes, versículo de número 10 diz que eu devo buscar também integridade espiritual. Olha só. Ele coloca dois fatores aqui que compõem a integridade. Ele diz, para aprovados as coisas excelentes, e seres o quê? Sinceros e inculpáveis. Sinceros é ótimo, meus irmãos, porque sincero, na verdade, tem duas ideias básicas antigas. Era uma pessoa geralmente que é genuíno, mas eu gosto de uma definição de sinceridade no que diz respeito ao caráter, por causa da origem da palavra. Acontecia o seguinte naquela época. As pessoas elas faziam vasos de cerâmica, muito finos, muito delicados. E porque eles eram muito finos, eles eram a cerâmica era bem fininha. E eles faziam meio envidraçados. O problema é que quanto mais fina a cerâmica, na hora que coloca no forno, com o aquecimento, se você não tiver um cuidado de girar na hora adequada, de colocar na posição adequada e ficar fiscalizando esse cozimento da cerâmica, ela racha. E aí, quando você ia vender esse vaso caríssimo, rachado, não dava para vender. E toda vez que você rachava um vaso desse, não tem como consertar. Entendam isso. Um vaso quebrado não se consertava. Só que eles davam um jeitinho. Eles faziam o seguinte. Pegavam a cera da mesma cor do vaso e passavam no vaso e depois envidraçavam o vaso. E aí quando você olhava o vaso, estava aquele vaso caríssimo, bonito lá, mas o que é que você não sabia? O vaso foi remendado com cera. E aí vem um termo sincero aqui, que a expressão também era colocar contra a luz. Então parece que vem dessa ideia aqui, porque eles pegavam o seguinte, como é que eu sei que o vaso é bom? Colocava contra a luz. Quando você colocava a cerâmica contra a luz, adivinha o que é que você ia ver? O risco onde ele quebrou e onde o cara esperto colocou cera. E aí o bom comerciante que queria bons produtos, ele investigava para não vender produtos com cera. E qual era a grande propaganda? Meu produto é sem cera. Eu tenho um produto autêntico, não quebrado, não remendado. Não é falso, não é genérico, não é made in Japão. Notou? Não é made in Taiwan. Ele é autêntico. Paulo diz, entendo, meus irmãos, a minha oração é que vocês amem e aumente ainda mais esse amor com conhecimento. Eu espero que vocês aumente a maneira como vocês olham para as coisas e busquem coisas excelentes, queiram coisas boas para a vida de vocês, mas não só isso, eu espero que vocês tenham uma vida de integridade. E vida de integridade passa pelo fato de que vocês precisam ser sinceros, não rachados, não defeituosos, mas homens feitos à estatura de Cristo. E por isso mesmo, não só não defeituosos, mas o texto complementa dizendo inculpáveis. Pessoas que não têm culpa, porque andam em conformidade com as Escrituras Sagradas. Eu tenho um texto que eu acho fortíssimo, final da vida de Samuel. Ele chega e diz, me acusem de alguma coisa. Vá, me acusem de alguma coisa aí. E sabe o que é que Israel faz? Nada. Porque eles não tinham nada do que o acusá-lo. Ele não tinha pecado? Tinha. Mas ele vivia uma vida de integridade na presença do Senhor. Isso fazia com que ele buscasse não ter desculpas para os pecados que pratica. Nós adoramos justificar os nossos pecados. Nós adoramos ter cuidados para que as pessoas achem que nós somos alguém que nós não realmente somos. E nós não nos preocupamos que o problema não é o que eu aparento ser, mas o problema é quem eu realmente sou. Então eu preciso me apresentar diante de Deus. Notem, ele diz, para que nós sejamos o quê? Sinceras, sinceros e inculpáveis para quando? Para o dia de Cristo. Não é somente uma questão, meus irmãos, de sermos para o nosso irmão, para o nosso próximo, porque santidade fingida é a coisa mais fácil do mundo. Logo quando meu pai se converteu, ele sacou uma coisa que muitos crentes ainda não entenderam. Ele chegou para mim e disse, eu descobri uma coisa interessante na igreja. Aí eu disse, o que é? Ele fez, tem um bocado de crente que é garrafa de pinga com água dentro. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que ele quer dizer com isso? Ele fez, só serve para enganar. Quando você bota no copo é água. Ou seja, por fora tem um rótulo de cachaça. Mas por dentro, o conteúdo não é compatível. O que é que ele acabou de descobrir? Que os crentes fingem ser uma coisa que eles realmente não são. O texto nos mostra que o Senhor, quando vier, ele vai nos revelar não só as coisas ocultas, mas aquilo que passa em nosso coração. A ideia de ser sincero e ser inculpável não é para os outros, é para Cristo, a quem nós vamos nos apresentar. E aí não dá para fingir. Não dá para chegar dizendo, ah, Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome. Nós pregamos lá no centro de Aracaju. Ah, Senhor, nós anunciamos por muitos anos. Anos de presbiterato, anos de pastor. Ah, se você não imagina, nós curamos enfermos em teu nome, fomos a todos os hospitais e presídios, nós fizemos obras incríveis na igreja. Ele disse: apartai-vos de mim, não vos conheço. Entenda, meus irmãos, não é uma expressão externa de santidade. Ele está dizendo: viva uma vida de integridade, você e Deus. Seja você sincero, seja você inculpável para o dia do Senhor. Ele vai voltar. E quando ele voltar, não vai ter como você camuflar a vida que você anda vivendo. Não tem como você camuflar uma santidade. Ele diz: não. Aí você vai precisar expressar isso no dia a dia. Seja inculpável. Mas além dessa ideia de ser íntegro, ele diz: eu preciso buscar, veja, amor aumentado com conhecimento, eu preciso buscar coisas excelentes, eu preciso buscar, em terceiro lugar, a vida de integridade completa perante o Senhor, na presença do Senhor. Versículo de número 11 diz que eu devo buscar uma vida de boas obras. Cheios de quê? Fruto de justiça. Ele diz: agora nós precisamos aprender que agora entra as minhas atitudes para com o meu próximo agora. Agora entra fazer boas obras. Porque eu já entendi que as minhas obras não são computadas para a minha justiça, mas elas são consequências dessa minha nova vida em Cristo. E com base nisso, eu fui convocado por Deus para as boas obras. Nós nos escondemos atrás de doutrinas como uma vez salvo, salvo para sempre, perseverança dos santos, e nos esquecemos que nós somos eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo para boas obras. Boas obras, meus irmãos, não são coisas que o Senhor deixou para os espíritas fazerem. Eles não sabem o que fazem. Boas obras, só quem faz é aquele que tem Cristo em sua vida. Porque suas obras são purificadas pelo sangue de Cristo. E elas sim são boas. Os que são habilitados a cuidar dos idosos de nossa cidade não são os espíritas, são os crentes. Somos nós os habilitados a isso. Quem são os habilitados a cuidar das nossas crianças abandonadas e drogadas em nossas ruas? Não é a prefeitura, não é o governo do estado, são os crentes que são habilitados a fazer isso. Quem é habilitado a cuidar da população de rua? Não é o governo que tem que ajudá-los, são os crentes. E não é dando sopa, é mudando a vida daquelas pessoas. Nós somos convidados a mudar o mundo. Nós somos convidados, meus irmãos, a praticar as boas obras, não para fazer propaganda, como na Universal, que tem uma única fazenda e faz o maior alarde. Mas nós somos convidados a sermos diferencial dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro. Somos convidados a fazer uma mudança em nossa sociedade, apresentando o amor de Cristo de maneira prática, por meio das obras de Cristo. Cristo não sai com um discurso vazio. Por onde Cristo passou, o seu discurso modificou vidas, mas as suas atitudes igualmente modificavam. Ele curou as pessoas que precisaram. Ele auxiliou todos aqueles que precisaram. Tinha uma viúva que estava sem sustento porque o filho acabou de morrer. Ele ressuscita o filho. Ele muda a estrutura. Tem leprosos que estão lá com sua vida social arruinada e a sua vida espiritual abandonada. Ele restaura para que eles voltem ao convívio familiar. Tem um homem demoniado que vive no cemitério. Ele manda de volta para a família. Ele restaura a história desses homens. Ele fez boas obras para nos ensinar que não é possível viver vida piedosa sem ser alguém que pratica as boas obras. Boas obras, meus irmãos, não é fazer uma sopinha e distribuir de vez em quando lá na rua. Boas obras é fazer o que Cristo fez, mudar o mundo por onde quer que passarmos. O Senhor nos convoca a viver uma vida de piedade assim também. Ele diz: praticar obras de justiça, fazer o que é certo, lutar pelo que é correto. Mas quando nós nos envolvemos com o mundo, nós deixamos de ser sal e luz e, consequentemente, deixamos de praticar as obras de justiça. Aí a gente fica coloiado com um político miserável e corrupto, trazendo para a igreja e entregando o púlpito para ele falar. Está acontecendo isso lá em Pernambuco. O governador tem discursado em várias igrejas no púlpito. Lá, Que? O governador. Sim, ele é o governador. Ele precisa de Cristo, senão ele vai para o inferno. Ele precisa conhecer a Cristo. O púlpito não é lugar para ele. Nós precisamos entender de que nós não podemos nos vender a uma política porque nós somos sal. Nós estamos para salgar. E o Brasil está corrupto, e corrupto é esse nome de apodrecido. E está apodrecido, adivinha por quê? Porque a igreja perdeu a capacidade de salgar. Obras de justiça. Praticar a justiça. Para que então tudo isso, pastor? Para a glória de Deus. Porque aquele que deseja piedade, em último lugar, busca a glória de Deus. Ele busca ter amor aumentado, ele busca coisas excelentes, ele busca vida íntegra, ele busca praticar boas obras, ele busca a glória de Deus. O próprio Cristo dizia, eles verão as suas obras e farão o quê? Glorificarão a Deus. A igreja do Senhor, meus irmãos, tem sido motivo de vergonha para o mundo. O mundo tem olhado para nós e tem nos visto com o olhar que eles veem os outros fazendo aquelas misérias que eles já conhecem. Quer ver se é uma situação estranha que acontece conosco? Pastor aqui, presente, ele vai concordar comigo. É terrível você se apresentar como pastor hoje em qualquer lugar. Fazer cadastro para a gente virou uma tortura. Que chega e pergunta, qual é a sua profissão? Aí a gente diz o quê? A gente resolveu levar o pastorado a sério. Então, para nós, pastorado é integral. Então, o que, é que a gente é? Pastor. Aí coloca lá, pastor. Eles dizem na cara da gente, ih, rapaz, então você é rico. Na cara. Você é rico. A única coisa que eu posso dizer é, não, meu irmão, eu sou honesto. Por isso que eu não sou rico. Mas eles não entendem, por quê? Não consegue. Primeiro carro que eu fui comprar. Olha só o que aconteceu. Cheguei lá, liso, né? Pastor não tem dinheiro, tem que comprar financiada. Vamos fazer o cadastro. Consegui, levantei o meu material do imposto de renda, apresentei minha renda, tá tudo certinho. O rapaz falou, seu cadastro está aprovado, o carro é fraquinho, é barato, dá para comprar tranquilo, vamos lá resolver esse problema agora, vamos levar o seu cadastro para o banco. Chegamos lá, eu apresentei, oh, fácil, 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 por favor, sua profissão. Aí eu disse, pastor, ele disse, aprova não. Eu digo, rapaz, está aqui, tem tudo direitinho, eu não tenho dívida, não tenho, nunca tive nome no SPC, está aqui, eu tenho renda suficiente. Não, mas é pastor. Eu digo, por que não aprova? Não, pastor não paga. Simples assim, na minha cara. Pastor não paga. Eu digo, rapaz, mas eu sou o pastor de uma igreja tradicional, que só no Brasil já tem 150 anos. É uma igreja tradicional, uma igreja séria, não é essas igrejas. Eu disse, não, mas não interessa. Você não tem cadastro aprovado. E só foi, pum, acabou. Não tenho cadastro aprovado. Sou pastor. Por que, de onde ele tirou essa ideia de que pastor é ladrão? Ele viu. Quando o pastor se cadastra num hotel, lá na entrada, se ele disser que é pastor, ele vai ser fiscalizado todos os dias que ele estiver no hotel, porque pastor leva toalha do hotel. Sabiam desse? Todo o pessoal do hotel sabe disso. Os pastores levam toalha, levam os utensílios de decoração do hotel. Ele leva. E aí, se você chegar lá embaixo e se cadastrar como pastor, vai ter alguém fiscalizando antes de você terminar o check-in. Vai lá no quarto ver se está tudo no lugar para te cobrar na saída. Vê a situação. Antigamente, quando alguém queria contratar outra pessoa, dizia, fulano é crente, pode contratar. Pode contratar que é honesto. Você deixa o dinheiro na mesa e ele não pega. Hoje, é crente, não contrata não, que é tudo preguiçoso. Vão ficar enrolando, lendo a Bíblia, tentando te evangelizar. Contrata não. Note qual é a ideia, meus irmãos. Nós não vivemos para a glória de Deus. Deus não está sendo glorificado quando nós vivemos uma vida dupla. Quando nós não temos uma vida de integridade, Deus não é glorificado. E nós precisamos mostrar ao mundo para que o ímpio glorifique a Deus ao ver o nosso bom comportamento, o nosso bom procedimento. A nossa vida de santidade diária é para que o próprio mundo seja obrigado a glorificar a Deus pela nossa vida. É isso que nós precisamos compreender. Vivemos para a glória de Deus. E dar glória a Deus, meus irmãos, não passa por ficar berrando em igreja. Dar glória a Deus é viver de tal maneira que o Senhor receba de volta a glória que pertence a Ele. Essa é a ideia. a glória é dele, mas pelas minhas atitudes, a glória dele é refletida em mim, e uma vez refletida em mim, volta para ele, e ele se enxerga em nós, e quando ele se enxergar em nós, ele está sendo glorificado, e ele se agradará das nossas obras, porque ele se viu em nós. Enquanto você e eu não tivermos o rosto de Cristo em nossas atitudes, enquanto o mundo não enxergar a igreja de Cristo como pequenos cristos representantes de Deus na terra, nós não conseguiremos glorificar o nome de Deus. Por isso que Paulo ora desse jeito. Paulo ora por essa igreja dizendo: vocês precisam ser piedosos. Meu desejo, minha oração é que vocês sejam piedosos. Sejam piedosos no sentido que o amor de vocês aumentem cada vez mais. Não um amor frouxo, folgado, mas um amor fincado no conhecimento verdadeiro, um amor na verdade com percepção adequada das coisas. Mas não só isso. Eu preciso que vocês aprendam a gostar de coisas excelentes. Tenham um desejo por coisas excelentes. Tenham uma vida íntegra, correta, sem meneios, sem coisas mais ou menos, para que vocês consigam andar e praticar as boas obras de maneira adequada. E quando vocês praticarem as boas obras de maneira adequada, Deus seja glorificado nessas obras. E ele termina dizendo: fazer essas obras mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Se eu não viver uma vida íntegra e de santidade, pouco importa cantar alto na igreja. Deus precisa ser glorificado pelo meu vizinho, que vai chegar e dizer: na minha rua, o melhor vizinho é fulano. Mas por quê? Um servo de Deus, uma pessoa impressionante. Procurou, ele está lá disponível. É um santo de Deus. E não ficar com aquela desculpa: ah não, a Bíblia diz que seremos perseguidos, né? Que o mundo não nos ama. Mas não te ama porque você é uma praga. Deixa eu te dar o exemplo da minha vizinha. Minha vizinha é crente. Ninguém gostava da família na rua. O motivo era simples. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, eu era o vizinho. Tinha um corredor no meio entre a minha casa e ele. A gente acordava assim: levanta, bando de desgraça. Essas pragas ainda estão dormindo na hora dessa. Ô, filho disso, fica de pé, miserável. E tome cacete. E passava o dia inteirinho. Era uma briga, uma confusão. Era um rolo terrível. Aí a rua inteira falava dela. Na minha casa, nós não tínhamos muro. Lá no sertão, por muito tempo, a gente usava cerca de vara. A gente entrançava a vara e fazia cerca. Todo ano a gente refazia a cerca. Porque ela não tinha gás, a gente não tinha gás na época, cozinhava com lenha. Adivinha o que ela fazia com a cerca da gente? Ela cozinhava com a cerca da gente. Entendeu qual é o negócio? Ela ia atrás as varinhas da cerca da gente. Todo ano a gente refazia a cerca. Mas era uma bênção, não era? Aí não, veja só, mas a Bíblia diz: eu sou bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Não é assim que diz a Bíblia? Não, a Bíblia diz assim: e mentindo disserem todo mal, está falando a verdade. A rua inteira não glorifica a Deus por sua causa, porque eles conhecem quem você é. Vida piedosa fará de você o maior proclamador do Evangelho para a glória de Deus, numa vida santa. Uma mulher com a vida santa santifica o marido não crente e o ganha. E vice-versa. Pai santo mantém filhos santos, porque os filhos aprendem no dia a dia, no comportamento, como é ser alguém íntegro. Não vê duas caras. Na igreja uma coisa, na igreja, em casa outra. Aquele filho que chega em casa: mamãe, vou morar na igreja. Por quê? Papai lá é tão bom. Não é assim. A ideia é ser íntegro e ter o caminho lá todo andando amarradinho. E aí Deus vai ser glorificado. Quer glorificar a Deus? Viva a vida piedosa. Faça com que o amor aumente, busque coisas excelentes, tenha integridade, pratique boas obras, glorifique a Deus com a sua vida. Que Deus nos abençoe e nos faça íntegros.